Estamos ao vivo com o professor Daniel Santos em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, professor, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde também aos nossos ouvintes da CBN.
Professor, na semana passada, a gente estava falando sobre como melhorar as nossas finanças pessoais em 2022. Eram 5 passos e você chegou até o 4º passo, né? Agora falta o último. É muito importante.
Exato.
Esse, né?
Exatamente. A gente falava sobre isso e deixamos o gancho para essa semana, do 5º passo, e ainda sobre o 13º, que as empresas pagam amanhã. Então, para o nosso ouvinte refresca a memória, o primeiro que a gente falou foi sobre fazer um gasto com propósito, né? Então, assim, saber e estar bem consciente sobre onde é que a gente põe o dinheiro e por que põe, o que espera ter de volta desse dinheiro. Falar com relação ao parceiro, a parceira, o esposo, o cônjuge, sobre as questões de objetivos financeiros, é o ponto número 2. O terceiro foi sobre salvar um pouco mais para a aposentadoria. A gente vive mais tempo, então precisa de mais dinheiro para viver melhor também. O quarto ponto foi sobre trabalhar sobre os débitos e saber separar aqui que débito ruim, débito bom, né? A dívida boa da dívida ruim e saber os juros que estão pagando sobre isso. O quinto ponto, Luciano, que a gente deixou para hoje, foi sobre fazer um planejamento financeiro, né, que a gente ame fazer. Ah, mas o que significa isso? Isso não parece finanças pessoais. Não, é sim, é sim. Porque, veja bem, se a gente falar sobre dinheiro, falar sobre relacionamento, falar sobre vida, falar sobre estabilidade, falar sobre dependência financeira, então não devemos transformar o processo de planejar as finanças pessoais num processo dolorido. Pelo contrário, ele deve ser um processo que serve primeiro para nos clarear, trazer luz à nossa mente, para poder entendermos onde é que nós estamos e daquele momento para frente consigamos caminhar de forma a crescer, a desenvolver. Então, assim, esse amar o planejamento financeiro, quer dizer, planejar as coisas com amor, a gente deve fazer tudo na vida assim, mas essencialmente tem a ver com entender que esse processo, né, de planejamento que envolve dinheiro, que envolve comportamento, que envolve vida, que envolve família, etc., né, ele deve ser carregado desse arcabouço, dessa estrutura que a gente fala de saber que, mais do que dinheiro, nós estamos falando de vida realmente, né? Este processo de construir com essa dedicação, com esse carinho, com esse cuidado, né? Não é somente para poder ter dinheiro quando ficar velho, não é isso, mas é para chegar lá na frente com uma vida com qualidade. Então, assim, não é postergar a vida inteira para esperar que lá na frente nós tenhamos uma vida decente e pois temos alguma coisa para poder consumir e gastar, mas também não é simplesmente utilizar o argumento de que ninguém sabe o futuro, então a gente vai viver aqui agora porque amanhã pertence a Deus. Né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Né? Esse processo, né, de ganhar equilíbrio e conseguir trabalhar nesse planejamento financeiro com essa dedicação, com esse carinho, vai dar também a esse planejamento financeiro um pouco mais de garantias de suscetibilidade, de alcance, de resultado, Luciana. Por que a gente fala isso? Porque imagine quando alguém, por exemplo, começa a fazer alguma coisa porque ele é obrigado. Ele vai ter um comportamento de que ele só faz porque é obrigado e quando não tem ninguém olhando, supervisionando, ele vai fazer aquilo que ele quer, né? É diferente de quando alguém faz alguma coisa porque ele realmente entende que aquilo faz bem para ele. Essa mudança de comportamento produz realmente uma relação muito mais sadia, não apenas das pessoas com dinheiro, mas das pessoas entre elas mesmas, em família, no seu grupo de amigos, no seu grupo familiar, né? Porque os amigos acabam conhecendo os amigos e sabendo também que, por exemplo, esperar que aquele companheiro faça uma viagem maluca, né, para qualquer lugar do mundo, para tirar fotos legais, é uma coisa boa, mas eventualmente aquele amigo não consegue fazer isso. Então aí você já sabe, inclusive, que até convidar ou chamar pode ser complicado. Então você começa a realmente tratar com o carinho e com a diferenciação adequada a cada situação, cada recurso e cada relacionamento que a gente mantém, né? Um caminho, uma ideia básica seria essa. Esses seriam 5 pontos que fecharíamos hoje nesse conceito, Luciano.
Ah, legal. Bom, e aí um bom momento para colocar em prática todos esses passos é essa semana com o pagamento do 13º, né?
Com certeza. Inclusive cai amanhã para as empresas, né? Os gestores que se programaram para isso devem estar nos bancos liberando os pagamentos, né? A gente já falou sobre isso também. No Paraná será um volume expressivo de dinheiro que vai circular, e isso faz parte do nosso dia a dia, né? A gente já conta com isso todo ano. E nessa hora, vamos pensar assim, quem está já lá até o pescoço, a gente já disse isso antes, para poder quitar dívidas, analise e planeje também como quitar dívidas, se caso ele tenha dívidas que estejam já vencidas ou que estejam com juros muito altos. Negocie bastante para poder fazer render o máximo esse dinheiro, entendeu? Essa é a ideia neste momento, porque os bancos, as empresas de crédito, as empresas que fazem recuperação de crédito de algumas cobranças, sabem que o dinheiro cai amanhã na conta. Então é a hora de realmente negociar com muito carinho, né? E se for possível, mesmo que eu tenha, que se fale em dívidas e tenha compromissos, vale a pena pensar o seguinte, vamos lá. Se alguém tem uma dívida que está muito grande e negocia essa dívida e consegue fazer caber nesse 13º, o que ele pode fazer? Briga um pouco mais, olha que legal isso. Briga um pouco mais, discute um pouco mais, negocie um pouco mais, gaste mais meia hora, certo? E guarde R$100. Esses R$100 a mais para guardar parece pouco, mas se ele deixar isso aplicado, nós vamos ter mais R$100 poupados para o ano que vem, uma série de compromissos que vão estar aparecendo, né? Então é importante fazer todo o esforço agora para garantir que a gente tenha essa diferençazinha, esse valor a mais disponível na conta. Porque se abrir mão, se resolver entrar assim do tipo, olha, não quero nem discutir, eu quero pagar, eu quero me livrar disso, ai, eu quero sair disso aqui agora rapidinho, ai, eu estou com vergonha, vai pagar caro, né? E vale lembrar que só vai ter outra chance dessa só ano que vem. Então, já que é daqui a um ano que nós vamos ter uma sobra de caixa novamente no nosso 13º, no nosso dia a dia, no nosso orçamento, então vamos fazer valer bastante isso agora. E quem tem dinheiro sobrando, bastante dinheiro sobrando, esse dinheiro está entrando aí para poder só engordar o porquinho, estudar realmente com relação ao que a gente sempre fala, né? Discutir e avaliar sobre as opções de investimentos que estão no mercado disponíveis, especialmente agora, com uma projeção para esse ano e ano que vem, do Brasil tendo inflação aí em torno dos 8, 9, ou, né, se ocorrer algo um tanto mais complicado na nossa economia, em torno dos 10%, que aí nós falamos sobre opções de investimento nesse sentido. Por quê? Porque aí, né, se nós temos dinheiro disponível, nada melhor do que ganhar dinheiro com a situação do mercado agora, né? Então, não precisa ser puritano em achar que, meu Deus, eu estou ganhando dinheiro com a inflação do Brasil. Não, fique tranquilo, porque os bancos fazem isso já há séculos, né? E as pessoas que têm dinheiro também fazem isso há muito tempo. Portanto, vale a pena realmente pensar em mudar o polo da relação de juros e, se tem dinheiro sobrando, ganhar dinheiro com os juros mais altos no mercado, que está acontecendo agora, tá? E não ficar aí pensando sobre a situação, se isso é bom ou se isso é ruim. Não, é dinheiro que você vai ganhar legalmente, é dinheiro que você vai ganhar com investimentos, complicações. Então, vale a pena realmente fazer esse esforço para poder garantir, quem sabe, ano que vem, 2022, um ano ainda melhor que 2021, para quem teve um ano que foi satisfatório, né, Luciano? Porque o desafio de 2021 foi grande, muitas pessoas estão lutando para poder sair ainda no azul desse ano, e para 2022 não há por que não fazer um esforço para que esse ano seja ainda melhor. Portanto, precisamos começar isso agora, ou amanhã, com a primeira parcela, 13º.
A gente não pode perder dinheiro para a inflação, né? Tem que tomar todos os cuidados, cercar e ver o que a gente pode fazer para não deixar o dinheiro desaparecer com a inflação, né?
Exatamente, exatamente. E temos opções para poder avaliar sobre isso. Quem sabe, semana que vem, né, os nossos ouvintes podem, inclusive, nos indicar se essa pauta é interessante, falar sobre as opções de investimento para 2022, né, em renda variável. Não vamos falar de ações especificamente, mas em renda variável, em renda fixa, no pós-fixado, né? Então, são várias opções que nós temos, inclusive, eventualmente, a poupança, que volta a ser um pouco interessante, já que nós estamos acima dos 7% e aí ela está rendendo 100% da Selic. Então, aí, eu acho que podemos discutir sobre isso. Nosso ouvinte está convidado a participar e nos indicar se essa pauta pode ser interessante para iniciarmos o nosso mês de dezembro.
Tá certo. Combinado, então, professor. Até a semana que vem.
Até semana que vem. Um grande abraço, Luciana.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, você pode mandar um e-mail para cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br ou então manda também pelo WhatsApp da CBN, que é o 99877-9550.